Tiago 3, versículo 10. Almoço. Nova vida.
Nova vida.
Amém, Jesus. Diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deleita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a vide figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Paizinho, essa é a tua palavra. Palavra é essa, Senhor Deus, ao qual eu preciso que o Senhor revele em cada coração e cada mente. Fala, Senhor Deus, nesses corações. Que não seja, Senhor Deus, a pastora Márcia por cima, mas que seja a sua boca. E diminua eu, Senhor, e seu nome seja exaltado e agradecido neste lugar. Senhor, eu sei que a sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre, Senhor, acerta o alvo, Senhor. E o alvo nessa noite são os nossos corações e as nossas mentes. Então, deixa a nossa mente vagar, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Todos aqui já conhecem essa passagem. É uma passagem muito conhecida. Esse versículo, esse capítulo de Tiago, ele fala sobre a língua, que é um órgão, né? Tão pequenininho, mas que faz um estrago tremendo. E nós, como os filhos de Deus, como Cristo pequenininho nessa terra, devemos vigiar muito. Tudo que sai da minha boca, tudo que sai da sua boca. Mas antes de entrar na palavra, eu fiz um resumozinho, que a gente está acostumado, né, a fazer um resumo para vocês entenderem o que se deu, né, no livro de Tiago. O livro de Tiago foi escrito por ele mesmo. Esse Tiago aqui não é o Tiago, tá? O apóstolo, o discípulo Tiago, tá? Seguiu Jesus, não. Esse aqui é o meio irmão de Jesus. Isso se encontra em Mateus 13, no versículo 55, tá? Depois vocês procuram lá. Então, esse Tiago aqui foi ele mesmo que escreveu esse livro, né? O livro todo de Tiago. Por que que ele escreveu esse livro? Tiago, ele se apresenta aqui no primeiro versículo, Tiago 1. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 escribas que andam dispersa saúde. Então, esse livro de Tiago, ele foi escrito para aquelas 12 escribas, que eu não sei o nome, aqui não cito o nome dessas 12 escribas, só que naquela ocasião, essas escribas precisavam de esse despertamento da parte, né, de Tiago. Então, ele já aqui se apresenta. E ele fala aqui, né, que aquelas tribos andavam dispersas. Ou seja, eles tinham algumas dificuldades, né, que atrapalhavam eles ali de estar se reunindo, de estar ali juntamente fazendo a obra do Senhor. E aí ele pega, vai, né, naquelas 12 tribos e começa a pregar o Evangelho, começa a falar. E ali o livro de Tiago, ele fala de diversas coisas, não só da língua. Tá? Se vocês puderem parar, é um livro pequenininho. Se vocês puderem parar e ler, é um livro muito instrutivo, né? E aí ele fala, no versículo 3, começa a falar sobre a língua, sobre o tropeço da palavra. E aqui ele fala, né, que não há nenhum de nós que não tenha o tropeço da palavra, que não sabe falar. Tem várias coisas aqui, vários ensinamentos. E um desses ensinamentos, no versículo 5, ele fala assim, 3:5. Assim também a língua é um pequeno pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vide qual grande poste um pequeno fogo incendeia. Ou seja, a língua, né, é uma coisinha tão pequenininha que cabe dentro da nossa boca, ninguém mais vê, né, a não ser que você abre a sua boca. Mas ela é algo que ela incendeia, tá? Ela consegue colocar fogo, incendiar uma mata inteira, ou seja, uma situação inteira. Então a gente deve tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque a minha boca tanto serve para abençoar como para amaldiçoar, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? Então essa língua, principalmente nós cristãos, nós batemos no peito dizendo que somos filhos de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está falando, porque somos cartas-vivas ali fora. As pessoas, elas nos observam. Elas querem ver as nossas atitudes, nossos modos, nosso jeito. Muitos se revelando. Quando nós somos do mundo, nós somos do jeito, né? Todos aqui no nascimento do berço evangélico, nascimento do berço cristão, te amo Camila, né? Nem eu. Então a gente era do jeito. A gente vinha com ranço, né, com coisas, com palavras pesadas. Mas quando eu aceitei Jesus, tem que se ter uma transformação na minha e na sua vida. Quando não se há essa transformação, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é pura. É comigo. Por quê? Porque eu não me permito, tá, ser transformado pelo poder da palavra. Então, muitas das vezes, nós saímos do mundo, aceitamos a Jesus e queremos chegar, né, fazer parte de uma comunidade do mesmo jeito que a gente era lá fora. Falando as mesmas coisas, nos vestindo como, né, como a gente nos vestia lá fora. E a Bíblia ela tem as instruções para isso tudo. Como a mulher deve se portar, como o homem deve se portar, como nós devemos falar. Porque, assim como eu já falei, são cartas vivas aí fora. Como eu posso falar que eu sou de Deus se eu tenho o meu vocabulário, a minha linguagem totalmente diferente? Pasmem vocês que, infelizmente, no dia de hoje, esse negócio de não ter nada a ver, as pessoas estão deixando entrar dentro das igrejas palavras, como se diz palavras torpes, sabe? São palavras de baixo de escalão. Palavras feias, palavras que não se deve falar. Crente que acha que xingar, sabe, é a coisa mais normal. Já fizeram isso na minha frente. E saiu tão espontaneamente que a pessoa está acostumada a falar aquela palavra, porque saiu como se fosse assim, um mel que ela estava tomando. E eu fiquei olhando. Porque era pastora? Não, sabe por quê, gente? Tem a prática de estar falando aquilo. Então, para ela, aquilo é uma coisa normal, já faz parte da vida dela. Só que as pessoas que estão de fora, assim como eu, né, fiquei escandalizada. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque somos cartas-vivas ali fora. Somos cartas-vivas no nosso trabalho. Somos cartas-vivas aonde quer que nós chegarmos. Nós temos que ser, a nossa conduta tem que ser a mesma conduta que você tem dentro da igreja. Nós não podemos ser crentes de duas caras. Ah, dentro da igreja eu sou boazinha, bonitinha. Eu saio dali para fora, aí eu desabarracho essa cara aqui, né? Bota a minha cara de pau e vou lá. Não tem isso, gente. Como assim? Em algum lugar alguém vai se pegar, hein? Eu estava no centro do Rio e encontrei uma cliente minha lá. Já pensou se eu estivesse toda despreparada? Como é que ia ser? É assim que o Senhor faz hoje. E eu passei por ela e falei, ô, fulano, ela, oi, você está aqui? No centro do Rio. Quanto eu ia imaginar? Mas, então, nosso modo de falar nos diz quem somos, né? Nos apresenta quem somos. E a palavra do Senhor, ela também nos adverte que não tem como eu andar espiritualidade quando você vai falar com uma pessoa? Cadê? Você deixou tudo preso lá debaixo do cesto? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa palavra, ela tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. E a palavra de Deus, bota aí para mim, por favor, Mateus 6:24. A palavra de Deus, ela nos adverte que eu não posso servir a dois, Senhor. Não cabe na minha vida isso, gente, nem na sua. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo, e ponto. O nosso Deus, a palavra de Deus, ela é muito correta. O nosso Deus é o Deus de princípio, ele trabalha com princípio. Ele trabalha com certo e com reto. Então diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Alguém sabe aqui o que é Mamom? Qual é esse Deus? É o Deus do? Deus do dinheiro. Então nós podemos servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Não tem como. Não tem nenhum tempo. Não posso ficar com o pezinho lá, não. Hoje eu vou agradar um diabo, amanhã eu vou agradar a Deus. Hoje eu vou agradar um diabo. Uma hora vai dar ruim. Vou te falar. Uma hora vai dar ruim. Uma hora você vai se revelar quem você é. Sabe? Quando você está assim numa festinha lá, né? Ninguém é proibido aqui de ir à festa, mas quando for, não senta na roda dos escarnecedores. E isso é muito em família, né? Aí a pessoa não é evangélica, bota lá o seu pacote, você é evangélico, você não bebe, pega lá o seu refrigerante, está no meio da sua parentela. Mas está tomando aquele pagodinho lá e você está lá, né? De repente o seu pezinho está assim, de repente o seu barulho está assim, de repente sua mãozinha está assada e vai embora. Esquece que crente. Esquece que você está ali, que você é carta viva do Senhor, né? Aí os seus próprios, na sua casa, fazem o quê? Olha lá o crente. Olha lá o que serve a Deus. Não é assim? Isso não acontece na casa de vocês, só no meio. Né? Só no meio da minha parentela que acontece isso? Não, né? Então nós não podemos servir a dois senhores. Você tem que escolher. E o tema dessa mensagem, como a gente não vai ter, né? Nossa RG, mas o tema dessa mensagem é o ponto que eu quero chegar. Isso aqui é só uma pincelada, tá? Ao ponto que eu quero se chegar. Você é fonte ou você é cisterna? Como assim, pastor? O que, que quer dizer isso? Temos que entender que, assim como diz a palavra, de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Uma doce ou amarga. Profetizamos bênção e logo após profetizamos maldição. Alguém conhece pessoas assim? Que no mesmo instante que está falando uma bênção, que está profetizando uma bênção, logo após profetiza logo maldição. Então, não tem como de uma fonte sair dois tipos de água. Ou eu sou água, ou eu sou fonte de água doce, ou eu sou fonte de água amarga. Não tem como eu virar aquela chavezinha, né? E chegar na hora, para a Sueli eu vou dar água doce. Mas para a Fernanda eu vou dar água amarga. Não tem como isso. Isso já é procedência maligna, tá? Não tem como. Eu não tenho como falar bênção, né? Proferir bênção na minha boca, se eu sou fonte de água pura e na mesma hora está falando, lançando maldição. Gente, nós temos que cuidar muito disso. Nós temos que vigiar muito nisso, porque às vezes, até sem querer, né? Às vezes tem algo na sua mente retido e você vai lá e fala. Se você notar que o Espírito Santo de Deus, a gente. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é um sinalzinho dentro de nós, né? Quando você peca, quando você erra, pelo menos comigo é assim, tá? Não sei com vocês, como que ele age. Comigo ele sempre fica, dá aquele sinal de alerta, sabe aquela sirene? Você pecou, né? Deus se condena assim como fez Isaías, sabe? Pega a brasa aqui quando voltar, Senhor, queima minha boca, queima meus lábios, se preciso for, porque eu só quero falar palavras de bênção, não palavras de maldição, principalmente é paz. Vigia na hora de proferir alguma palavra sobre seus filhos, que a sua palavra tem poder, como a gente já ouviu aqui pela nossa obreira Nayara. Nós sabemos que a nossa palavra ela tem poder. Tem o poder de abençoar o seu filho. Hoje destruiu, seja lá o seu marido, seja lá o que for. Quantas pessoas derrotadas, sabe, carregando algo dentro delas, porque o pai, porque a mãe, falaram algo para elas e elas carregam isso até para o dia de hoje. Você não vai dar para nada, você não presta para nada, você é um zero à esquerda, você é isso, você é aquilo. Muitas das vezes, gente, até por falta de entendimento, porque não sabia. Sabe? Mas você que está na presença de Deus, você que por um acaso recebeu esse tipo de palavra, você tem o poder de quebrar isso na sua vida. De não aceitar isso na sua vida, porque isso de repente está atrapalhando a sua vida, a sua intimidade com Deus. Por às vezes achar assim, é mesmo. Minha mãe falava que eu não dava para nada. Minha mãe falava que eu era zero com zero cheiro. E realmente na minha vida não dá certo, nada dá certo. Mas perdoa, libera isso. Sabe? E profetiza, começa a profetizar sobre a sua vida. Aquela palavra que foi lançada através, lá atrás, na minha vida, eu renego, eu rejeito em nome de Jesus. Então, não tem como nós sermos. Fonte de água doce e água amarga. Não tem como a gente proferir a bênção e a maldição junto. Aí fica a pergunta para mim e para você. Quem temos revelado? Como está a nossa linguagem aí fora? Como o mundo tem te visto? Como o mundo tem nos visto aí fora? Será que quando uma pessoa chega perto de você, você consegue ter, né, uma palavra que edifica, uma palavra que levanta? Ou você é aquela pessoa negativa, que a pessoa chega perto de você, geniais. Ih, eu vou fazer teologia, Sueli. Aí Sueli, ai, pra quê? Você já tá velha, fazer teologia. Ah, que troço, né? Começa. Aí você vai no chão, é mesmo, mas o que eu vou fazer? Pronto. Mas eu vou fazer, em nome de Jesus. Vou lá. Vou passando pela boca, dando glória a Deus. Que não é fácil, né? Mas como o mundo tem te visto? O que nós temos revelado a esse mundo? Que tipo de fonte eu, você, estamos sendo? Que tipo de fonte ou que tipo de cisterna nós temos sido? Vamos estudar um pouquinho sobre o que é ser fonte. Todos aqui conhecem uma fonte, né? Uma fonte mesmo. Tem aquelas fontes que tem. Esse dia meu pai falou, é cordeiro. E ele bebeu água da fonte, direto da fonte. Ele falou, de um pedaço de pau lá, saía da. Deve ter um cachoeiro, alguma coisa, né? Da nascente. E ele bebeu água fresquinha da fonte. Então, geralmente tem nessa cidade de interior, né? Tem essas fontes, alguém que já tem uma fonte, né? Então, para que serve essa fonte? Essa fonte, ela joga água de noite. Alguém já viu? Tão bonitinho, né? Aquele troço borbulhando assim. Aquela água ali, ela nunca fica parada, né? Ela sempre está se renovando. Ela nunca fica no mesmo lugar. Ou ela vai passando e vem outra água, né? Então, para que serve essa fonte? Essa fonte, ela serve para as pessoas se saciarem, para as pessoas beberem. E será que nós, como fonte de água doce, nós temos saciado as pessoas que chegaram até nós? Ou as pessoas que têm chegado até você pedindo um conselho, ou falado algo da vida delas? Como elas têm saído de perto de você? Você sente que ela sai de lá saciada pelas suas palavras, pelo que você depositou nelas? Ou ela sai de lá pior do que quando ela chegou? responder, mas você fica aí pensando. Então sabemos que fonte, ela jorra água dia e noite. Água limpa, água que produz vida. Aquela fonte, ela fica se renovando dia e noite, dia e noite. Toda hora que você chega, toda hora que você precisa, toda hora que você requisita ela, toda hora que você necessita de uma água fresca, de uma água boa, você encontra ali naquela fonte. Será que como o mundo está nos vendo? Eu fiquei me perguntando. Coloque para mim, Provérbios, por favor. Ser fonte é jorrar água limpa para produzir vida. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. Da sua boca pode sair bênção. Da sua boca pode sair, sabe, algo que produz vida em outras pessoas. Mas a boca, né, da violência cobre o perverso. Ou seja, quando uma pessoa chega perto de mim, perto de você, se o Senhor, Ele é a nossa fonte da vida, o Senhor é a nossa água. E sem água ninguém vive, né, gente? Sem água ninguém vive. Nós precisamos da água. E se eu te der um copo de água suja, será que você bebe? Se eu pegar água ali agora da privada ali, der para vocês, vocês vão beber essa água? Claro que não, né? Mas se eu te der uma água dali geladinha, vocês vão beber, então. Então nós somos, sabe, essa água geladinha, ao qual nós temos que falar isso aí para este mundo. Quando as pessoas chegarem até nós, que elas possam ser saciadas, mas com vida. Com vida. Da sua boca é o manancial de vida. Ser manancial é ser fonte que jorra de maneira que não se acaba, a ser nascente viva, como eu já falei. Essa fonte, né? Ela é uma nascente, ou seja, ela não morre. Ela está sempre em constante, né, atividade. Produzir vida e não morte. Coloquem Provérbios 13, 14. Seja sábio. Profetiza. Produza vida e não a morte. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Você sabia que você tem o poder de restaurar uma vida e resgatar essa vida da morte? Você sabia que quando você ora por uma pessoa que está no leito de eternidade, isso é muito sério, gente. Você ali está sendo manancial na vida daquela pessoa. Você ali está jorrando algo que o Senhor depositou em mim e você. E você tem o poder de profetizar sobre aquela vida e ver aquela vida se levantar da morte. Olha o poder que tem a sua palavra. Olha o poder de ser fonte na mão do Senhor. A doutrina do sábio, seja sábio, é uma fonte de vida para se desviar dos laços de morte. Então produza vida, não morte. Tenha um entendimento, não seja tolo. Provérbios 16, 22. Seja fonte que produz vida. Cuidado com o que está produzindo com a sua língua. Cuidado. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Ou seja, o entendimento. Faça tudo com o entendimento que vem dos céus. Para aqueles que possuem, se você possui entendimento, você será fonte de água viva. O nosso pastor, ele falava aqui que o aprender não ocupa espaço, né? E quando você aprende, você fica sábio naquilo que você aprendeu. Você consegue desfrutar melhor daquilo que você aprendeu. E acaba tendo entendimento daquilo que você aprendeu. Então, é muito mais fácil ser entendido e saber proferir as palavras corretas do que ser tolo, do que destruir. Porque assim, ainda assim, quando eu sei e faço, destruo, mato, eu estou pecando. Porque eu sei, porque eu tenho um entendimento, mas eu faço mesmo assim. Então, isso é muito sério. Que tipo de fonte nós temos sido? Será que verdadeiramente nós temos saciado vidas aí fora? Vidas que chegam até a nós? Será que nós temos tido palavras que edificam? Palavras de manancial que jorra dia e noite, dia e noite, dia e noite, na minha e na sua vida? Ou se nós só sabemos ser bênção dentro da casa do Senhor? Não seja cisterna. Coloque para mim, Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém águas. Isso aí se conta na passagem de Jeremias, versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, que, do profeta, né? Profeta Jeremias. E ali diz sobre a rebelião daquele povo ali de Israel, né? E para fazer um resumozinho, aquele povo ali era rebelde e o profeta sempre profetizava algo para aquele povo. E eles achavam, porque o Senhor tinha feito, porque Deus tinha feito uma aliança com eles poderiam praticar qualquer tipo de coisas, ter as mesmas atitudes, fazer tudo o que eles quisessem fazer, por eles terem essa aliança com Deus. Cuidado. Sabemos que a aliança não tem emenda, mas nosso Deus não é Deus de brincadeira. A gente, antigamente a gente aprendeu que Deus era aquele Deus de arrasto, era aquele Deus rio, né? Eu vim de Assembleia de Deus, eu me converti na Assembleia de Deus. Eu tinha muito medo de chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Então eu passei de um tanto pecado, mas quando a gente é novo convertido, né? A gente tem aquele medo, aquela coisa. Porque me ensinaram que Deus era um Deus carrasco, sabe? Era aquele Deus que nos açoitava, aquele Deus que nos matava, se a gente fizesse. Sabemos sim que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então não devemos brincar com Deus de maneira nenhuma, porque Ele é Deus. Você não queira sentir um peteleco de Deus, que dirá a mão dele sobre mim e sobre você. Ninguém aguenta, gente. O ser humano não aguenta. Tá? Que dirá um petelecozinho. Às vezes a gente vacila, já faz assim, ó. Aí, oi, volta pro mundo de novo, crente. Tá? Então não é nem. E aquele povo ali, o que eles faziam? Eles achavam porque eles tinham uma aliança com Deus, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E ali o profeta vai e fala isso para eles, né? Que eles ali, coloquem para mim, por favor. Que eles ali, a gente vai ver se eu não posso saber. Tem deixado esvair, Tudo que o Senhor tem depositado em mim e em você. Quantas palavras abençoadas que saem do seu altar? Será que eu tenho praticado verdadeiramente essas palavras? Ou será que eu tenho sido cisterna? Na hora eu sento aí, escuto, até dando glória a Deus, até dando uma aleluia, até levanto a mão. Mas saí daquela porta para fora, já não sei nem que palavra que foi. Se perguntar, é assim, ó. Que palavra que falou ontem? Ih, peraí. Eu não sei o que a pastora falou, não. A pastora falou muito. Será que a gente tem retido como manancial? Ou temos sido cisterna? Que o Senhor tem depositado em mim e você e tem fugido assim, ó. O que é ser cisterna? Cisterna é algo para depositar água. Fica lá armazenada e não tem saída. Não se renova toda hora. E muita dessa cisterna fica suja. Cria lodo. Não seria como uma fonte que jorra dia e noite e sempre está jorrando. Então, cisterna. Quem tem cisterna em casa aqui? Alguém tem cisterna em casa? Nós temos lá no prédio, né? A cisterna do prédio. Ela não é uma água. Você joga ela lá dentro, você não tira ela toda hora. Tira. Você desvazia sua cisterna toda hora, toda semana, para limpar ela? Não. Nem sei quanto tempo tem para desvaziar essa cisterna. Eu acho que só tira mesmo porque ela está muito suja. Né? Quando você olha lá e fala, ih, dá nem para beber. Tem aquele cria-lodo, de repente cai sapo lá dentro, é barata. Gente, isso tudo é um cisterno, tá? Sapo, barata, cobra, o que tiver no quintal, cai lá dentro daquela cisterna se não tiver tampa. Ainda mais se não tiver tampa. Eu não quero esse cisterno ser tampa, nem com tampa. Então, ela não é aquela água que ela se renova sempre. É aquela água que ela fica lá parada. Você joga a água lá, ah, você olha o nível dela, já está acabando, vou jogar mais água. E joga lá. Fica ali armazenada. Aquela água ali, se você não limpar assim, nem sei de mês a mês, 15 dias, nem sei quando que limpa a cisterna, aquilo apodrece. Sabe que a água apodrece? Por quê? Porque dá lodo, cria sujeira, não dá para beber, a água fica com gosto ruim, né? Então a cisterna, ela é assim, ela é só para armazenar, ela não tem aquela fonte que ela fica brotando de noite. A cisterna, ela retém a água. A fonte, não. A fonte produz, 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 produz. A cisterna, ela só retém. Ela não oferece nada de vida ali dentro. Na verdade, aquela água, ela fica até morta. Porque é uma água que ela não tem movimento. Ela não se movimenta ali dentro. Você colocou ali, ela fica. Para de ir lá no lugar dela. E fonte não, fonte está sempre em movimento. E o Senhor, Ele quer fazer de mim e de você essa fonte de movimento. Não essa cisterna que retém essa água, muitas das vezes, essa água até é uma água ruim, que não dá nem para jogar para a sua caixa. Principalmente se cair um sapinho lá dentro, você não viu, estraga lá dentro, né? Uma baratinha, uma coisa assim. Quem tem cisterna em casa está falando de limpar. Está aprendendo. Ser cisterna não é ter nada para oferecer. Jeremias 14, 13. Se eu sou uma cisterna, não tenho nada, nada para oferecer a ninguém. E os seus mais ilustres enviaram os seus pequenos a buscar água. Qual as cisternas? E não acharam água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonhando-se e confundindo-se e cobrem as suas cabeças. Veja, esse óculos aqui dá um reflexo só dessa. Então, eu, como cisterna, não tenho nada para oferecer. Eu volto com o meu cântaro. A pessoa que vem até mim se saciar, volta com o seu cântaro vazio, sem nada. E como eu, como cisterna, fico envergonhado, porque eu não tive nada para dar. Nada para oferecer. Não produzi nada naquela vida. A vida voltou do mesmo jeito que ela chegou até mim. Ela voltou ruim, voltou vazia, voltou com a morte que ela trouxe, ela voltou com a mesma morte. E eu não pude produzir nada como cisterna naquela vida e naquele coração. Então, você tem o poder de escolher nessa noite. Você tem o poder de querer ser fonte ou o poder de querer ser cisterna. Todos nós temos o poder de escolha. Ninguém aqui, sabe, é forçado a nada, é obrigado a nada. Ninguém aqui é colocado no paredão e falado assim, agora você vai ser fonte, agora você vai ser cisterna. Não, você tem o poder de escolha. Escolha o que você quer ser. Fonte de vida que brota água 24 horas por dia, constantemente, e que você tem, que você produza, sabe, vida em outra vida. Ou seja, cisterna que só tem retiro, mas é uma água morta, uma água parada, uma água que não serve para nada, que não produz nada em outra vida. E não foi para isso que o Senhor me chamou, não foi para isso que o Senhor te chamou. Somos ser vivente, ser que pensa, ser que tem entendimento. O Senhor nos chamou para produzir algo lindo. O Senhor não me chamou, Ele não te chamou, sabe, para não produzir nada. Então você hoje, você tem o poder de escolher ser fonte ou ser cisterna. Coloca para mim Salmo 36:9. Escuta o que o Senhor te diz nessa noite, através desse salmo. Assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Porque em ti está o manancial de vida. Na tua luz veremos a luz. Porque em ti está o manancial de vida. E produziremos luz, luz, luz a esse mundo. Amém? Vamos colocar de pé. Que possamos querer jorrar, que possamos querer ser manancial. Manancial que produz vida. Manancial que tem o poder de saciar a sede dessas pessoas tão sedentas do Senhor aí fora. Pessoas que não conseguem chegar até nós. Que nós possamos saber o que nós estamos, o que estamos falando, o que estamos profetizando, o que está saindo da nossa boca como os filhos de Deus, como um cristão, como um Cristo pequenininho nessa terra. Será que as pessoas têm prazer de chegar até você? Será que você tem tido palavras que edificam? Ou você tem tido palavras que destrói? Palavra que desanima, palavra que volta para baixo, não é palavra que levanta alguém? Será que você não tem uma palavra de perdão, uma palavra de carinho? O que você tem proferido através da sua língua, através da sua boca, como filho de Deus, como carta viva nessa terra, como representante de Cristo, embaixador de Cristo nesse mundo? Sabe que esse mundo, ele está sedento, sedento por essa fonte. E essa fonte é você. Essa fonte sou eu. Temos que jorrar manancial de água boa, água limpa, água que irá edificar outras vidas. Porque senão, irmãos, não tem o porquê. pessoas têm prazer de estar perto. Agora as pessoas têm prazer de falar assim: eu consigo conversar com Daniel, porque ela tem sempre uma palavra que edifica. Eu consigo conversar com a Josina, porque ela tem sempre uma palavra que edifica. Eu consigo conversar com meu irmão, porque ele sempre me coloca pra cima. Eu saio daqui melhor. Produzir esse manancial, que é água pura. de Jesus. Te adoramos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor Deus. E te prestamos, Senhor Deus, um culto racional a ti. Um culto de entendimento, Senhor, de sabedoria. Derrama, Senhor Deus, sobre os teus filhos, Senhor Pai. A tua sabedoria e o teu entendimento, Senhor. Em nome de Jesus.
Thank you.